Olá, boa tarde. Está aprovada pela Assembleia da República a possibilidade de uma mulher gestante ceder o seu ventre para que outra, incapaz de engravidar, possa gerar nele uma criança. Nem toda a esquerda esteve de acordo, o PCP votou contra, mas a gestação de substituição, vulgarmente designada por barrigas de aluguer, foi viabilizada por um grupo de 24 deputados do PSD, incluindo o seu líder Pedro Passos Coelho. Outra medida aprovada pelos deputados, desta vez com os votos de toda a esquerda, foi o alargamento a qualquer mulher, independentemente do seu estado civil ou orientação sexual, do acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. Pela lei em vigor, apenas as mulheres inférteis, casadas ou em união de facto, podem recorrer a métodos complementares de procriação. Este é o tema que vamos discutir na edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. Para o debate convidámos Rita Lobo Xavier, professora de Direito e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Eurico Reis, juiz do Tribunal da Relação de Lisboa e presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e os deputados do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, Maria Antónia Almeida Santos do PS, Ângela Guerra do PSD e Teresa Queir do CDS. O PCP declinou o convite por indisponibilidade da deputada que tem acompanhado esta questão. Obrigada a quem está pela vossa presença. Rita Lobo Xavier, vou começar por si. A legislação que acaba de ser aprovada pela Assembleia da República cria um direito a ter filhos?
Eu queria cumprimentar primeiro e agradecer à Marina e desejar cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Renascença e dizer do gosto que estou aqui em contacto com eles. Sou ouvinte da Rádio Renascença há muitos anos e cumprimentar todos os presentes, principalmente o Sr. Juiz Desembargador, que temos muitas coisas em comum, incluindo a reprodução medicamente assistida. Criar direitos, acho que não. Eu estive neste processo, acompanhei este processo legislativo no Conselho Nacional de Ética. Queria dizer que não estou a representar o Conselho Nacional de Ética, por nem sequer ninguém pode representar o Conselho Nacional de Ética senão o seu presidente. E todos nós que estamos lá fomos indicados por várias entidades, mas damos sempre a nossa opinião pessoal. Portanto, estamos lá, e aqui também estou a dar a minha opinião pessoal, como professora de Direito, como jurista e como mãe, como mulher. Eu costumo dizer, pedi à Marina para dizer que a minha entrada mais importante no meu currículo é que sou mãe de 4 filhos e, portanto, já tive vários filhos, perdi o último, portanto, já tive várias gravidezes e sei muito bem que não há nenhuma lei do mundo que possa criar esse direito a ter filhos. Nós refletimos muito sobre o CNEC, no âmbito do CNEC, sobre esse suposto direito de ter filhos, e realmente o consenso a que chegámos, o consenso ético a que chegámos, é que estas técnicas de procriação medicamente assistidas são aplicadas a mulheres. Isto é uma coisa que tem que ser dita, que as mulheres são as imediatas beneficiárias das técnicas de procriação medicamente assistida. São as mulheres que geram no seu corpo, que acolhem e que sentem no seu próprio corpo, na sua própria vida, as limitações, isto tem que ser dito. Porque hoje passa muito a ideia de que a gravidez é uma coisa, é um passeio à beira-mar e que não é uma doença, etc, etc. Isso está a criar um grande peso em cima das nossas filhas que veem isso. Portanto, eu queria dizer que é sobre as mulheres e eu acho que isto foi um grande avanço pensarmos que são as mulheres que têm que decidir sobre se querem ficar ou não grávidas e da forma como querem ficar. Agora, também refletimos no CNEC que isso não pode ser um direito a ter filhos por procriação medicamente assistida, não é? Uhum. E, portanto, porque não pode, senão isso seria um direito geral e abstrato que o Estado teria que regular e conceder a todos.
Portanto, do seu ponto de vista, estas alterações legislativas vão no sentido, ou vão longe demais, ou vão no sentido errado?
Eu distingo as duas coisas. Quer dizer, uma coisa foi as alterações nas PMA,
no acesso à procriação medicamente assistida,
que foi uma mudança de paradigma. Eu não concordei com esta mudança de paradigma, mas sou democrata, não é? Portanto, assim como foram agora aprovadas, tenho esperança que um dia sejam revertidas. Acho que tenho essa esperança, já que entramos agora nessa onda, não é? Eu distingo a questão que agora se chama de gestação de substituição.
Em relação à gestação de substituição, a sua posição é frontalmente contra.
Eu nem gosto de dizer isso, porque eu estou muito triste.
Mas é o que corre da sua declaração de voto e da posição
do Conselho. Não, contra, eu nem sequer concebo como é que é possível. Como é possível, do ponto de vista jurídico, podem escrever as vezes que quiserem num decreto e assinar por baixo e até votar pela maioria da Assembleia da República e até podem pôr numa lei que o contrato é válido. Porque no nosso sistema jurídico há mecanismos em que isto é completamente inaceitável. Porque através de um contrato, uma pessoa estar-se a comprometer, uma mulher estar-se a comprometer antecipadamente a renunciar à maternidade. Eu, quando ensino esta matéria aos meus alunos, digo isto não é a subrogação na maternidade, isto é a renúncia antecipada à maternidade. Uhum. E nós não temos isto no sistema jurídico.
Isto é um negócio jurídico atípico?
É um contrato, é típico, mas é válido se for. E no caso, vamos a ver, eu espero que isto corra muito bem para não trazer disputas sobre
bebês. E pode ser inconstitucional? Pode ser inconstitucional do seu ponto de vista?
Eu acho que, do ponto de vista da nossa Constituição, como sabe, a Constituição pode ter várias leituras, não é? Só não se aguentava 40 anos como se aguenta. Eu acho que isto é frontalmente contra os direitos das mulheres. Sobretudo da mulher que aceita esse encargo de levar uma gestação por conta de outrem, com a obrigação de vir entregar um bebê, porque os contratos são pontualmente cumpridos, como sabemos, devem ser pontualmente cumpridos, mas se as circunstâncias não se alterarem. Uhum. E isto, antecipadamente, renunciar à maternidade e depois um sistema jurídico impor a entrega do bebê, depois de uma mulher ter estado com o bebê gerado 9 meses e ter criado esse laço com ele, quando as neurociências hoje nos dizem, eu tenho estado em vários grupos de estudos de neurociências e que estudam o impacto da gravidez na própria formação do cérebro da criança, e não há direito no mundo que obriga a mulher depois a entregar a criança se não for essa a vontade. E será cruel, é uma lei acelerada, se isso assim for.
Acha que o Presidente da República, nas mãos de quem está agora o futuro destes dois projetos de diploma, pode vir a vetar a gestação de substituição ou a reenviá-lo para fiscalização preventiva para o Tribunal Constitucional?
Olha, neste momento não acho nada, porque este processo foi todo muito esquisito. Eu nunca pensei que a gestação de substituição fosse aprovada na Assembleia da República como fosse. Todos nós contávamos, já que o alargamento, ou como se diz, das beneficiárias, ou centrar na mulher, pronto, e podia ter uma abordagem ética. Podia ter uma abordagem ética para centrar nas mulheres. Obrigar as mulheres também a ter um acompanhante. Podia ser realmente, percebo essa visão. Agora, nunca pensei que o processo legislativo fosse acabar como acabou, com um projeto que tinha levado recebi tantas reticências.
Em sede de comissão. E depois foi aprovado.
E que depois não se percebe como é que foi, que realmente podemos dizer, fica para a história, que foram os deputados do PSD que aprovaram, que no fundo acabaram por aprovar esta lei, coisa que eu não entendo, e portanto eu não faço vaticínios sobre o que é que vai fazer o Presidente da República.
Eurico Reis, que é presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é o pai desta criança, digamos assim.
Com muita honra, diga-se de passagem.
Todo o ordenamento legal português subordina quaisquer interesses ao princípio do superior interesse da criança. Onde é que este princípio está plasmado no texto legal da gestação de substituição? Eu andei à procura.
Está plasmado, que é uma palavra espanhola, está íncito na ideia de criarmos núcleos familiares, tenham elas a formação que tiver, que querem crianças, que vão amar as crianças, que vão protegê-las e que não vão, como muitos casais heterossexuais, violá-los, matá-los, mutilá-los, ofendê-los e impedi-los de ter uma saúde mental e física que lhes permita uma integração social útil. É o que nós vamos fazer, é isso. Isto é muito engraçado, isto é muito engraçado, tudo isto. As pessoas ficaram, de facto, surpreendidas que os deputados tivessem tido consciência e tivessem votado em consciência e que tivessem percebido que isto não é uma questão partidária, que isto é uma questão de civilização, que isto é uma questão de humanidade. Nós estamos aqui numa...
E não o inquieta que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considere que não estão salvaguardados os direitos da criança e tenha tido um parecer completamente negativo em relação à situação.
É uma opinião que eu não tenho. Eu lembro-me que no debate que tive com a senhora deputada Teresa Queiroz, porque eu tive a preocupação, mas parece uma coisa, eu sou o presidente e, portanto, institucionalmente poderia até eventualmente falar em nome do Conselho, mas aqui estou a falar também em nome pessoal. Portanto, tive o cuidado de falar com todos os grupos parlamentares antes de elaborar tanto o projeto de parecer que depois foi aprovado por unanimidade no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é um conselho que é uma entidade reguladora, embora as pessoas que lá estão estejam, como eu costumo dizer, em ATL, porque eu continuo a ser juiz no tribunal e as outras pessoas continuam a exercer as suas funções. Portanto, foi a escolha dos senhores deputados. E depois, 5 de nós são eleitos pela Assembleia da República e 4 de nós são nomeados pelo Governo, sendo que são 2 pelo responsável pela saúde e 2 pelo responsável pela ciência. Só porque no nosso nome não está a palavra ética, não quer dizer que nós não tenhamos preocupações éticas. A nossa sociedade assenta, com todo o respeito, mas os juristas têm opiniões diferentes, como é óbvio, a nossa sociedade assenta num princípio basilar, que aliás deriva da nossa civilização judaico-cristã, que é o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade para as pessoas decidirem por si próprias da sua vida. Esse é o princípio básico.
Mas a criança que é gerada não pode decidir nada, mas nem
as crianças que são geradas pelos casais heterossexuais, como dizia o Gedeão, não são ouvidas no ato que nasceram. Portanto, vamos com calma.
Mas deixe-me dar o seu passado genético, tem pelo menos o direito de declarar.
Mas em todos os casos de PMA conhece o seu passado genético.
Neste caso,
Também conhece. Está a falar de quê? Do alargamento das técnicas às mulheres
e da gestação de substituição.
Então vamos acabar com a PMA toda, que aliás é o que muita gente quer.
Mas há países onde não há anonimato.
Marina, está a meter vários problemas ao mesmo tempo e não me está a deixar acabar aquilo que eu acho que é importante, que é isto. O princípio essencial das sociedades civilizadas assenta neste conceito básico, que é bíblico, que é o do livre-arbítrio, e que é o de que as pessoas são livres para pactar, ou seja, para fazer acordos entre si, que depois são cumpridos, desde que, com isso, não causem prejuízos a terceiros. As pessoas são livres. Este é o princípio das sociedades civilizadas. Aqueles que têm pensamentos autoritários e autocráticos são aqueles que dizem assim, porque eu não concordo contigo, eu proíbo-te de fazer aquilo que é a tua livre vontade.
Mas vamos descer do domínio dos conceitos para a realidade concreta, para quem está lá em casa nos perceber melhor. Uma mulher que faz
um acordo, uma mulher gestante, estamos
a falar da gestação de substituição. Pegando na situação...
A questão do anonimato tem a ver com a outra.
Sim, mas agora...
na gestação de substituição não há
anonimato. Mas essa é uma das questões. Outra questão é a relação que esta mulher que transporta no seu ventre um filho que não é dela, a relação que ela, no fundo, a lei ficciona que esta mulher não vai ter nenhuma relação emocional com aquela criança.
Claro que não.
E eu pergunto se isto não é de uma enorme violência.
Isso não é verdade. O que está a dizer não é verdade.
Então ela cria uma relação emocional e depois, no final da gravidez, dá à criança...
Onde é que nós estamos a falar da relação emocional?
É inerente à maternidade.
Mas é inerente também à própria celebração deste contrato por lado do casal beneficiário. Desculpe lá, não está nada na lei. A lei não estabelece nenhuma referência, não faz nenhuma referência a emoções. Faz referência a obrigações e direitos.
Mas
também há as emoções da mulher que vai dar o ovo, do homem, porque a parentalidade não é uma coisa só das mulheres. A parentalidade também é dos homens.
Mas a relação que uma mulher tem com o filho no ventre é uma coisa que é insubstituível. Isso está mais do que biologicamente provado.
E aquelas desgraçadas daquelas raparigas que, por razões sociais, portanto, levam a sua gestação de uma criança que é biologicamente dela até ao fim e depois... tem um ato de amor, que a maior parte das pessoas não percebe isso, mas é o ato de amor de dizer assim, eu não tenho condições para dar a esta criança um futuro como deve ser, e então vou assinar um assentimento.
Mas isso
é violento. Uma mulher que assina a declaração de consentimento para a adoção.
Claro que é violento. Dolorosíssimo.
Seis semanas depois do parto.
Diga-me uma coisa.
Está na lei. E não é violento?
Não, seis semanas depois do parto. Só pode dar o assentimento seis semanas depois do parto.
E aqui esta pessoa dá o consentimento. Esta pessoa dá o consentimento antes, depois de preparada psicologicamente, depois de acompanhada.
Pode haver as consequências físicas e
só pode dizer isso quem nunca esteve grávido.
Uma criança durante nove meses.
Senhora, vamos baixar o nível. Não vamos baixar o nível. Não estou a falar consigo.
Ser pai
também é uma coisa extremamente importante.
Não é porque na PMA, neste momento, o pai não interessa para nada. O pai, neste momento, na PMA, é um espermatozoide. Neste momento, o pai é um espermatozoide.
Não é. Uma das questões essenciais.
Não,
interrompeu-me agora, leva. Desculpa.
Um dos conceitos essenciais leva
este argumento para fazer dele o que quiser. Um dos conceitos básicos da PMA, até agora, é do projeto parental.
Mas agora não é.
Calma,
isso que eu
engano, não é, por acaso engano seu. Continua a ser, porque nós temos uma noção muito diferente de família. Porque para mim, uma família monoparental. Mas é que isto é tudo à volta de família.
Estou a falar de mulheres.
Eu falo de famílias, o que é engraçado. Eu falo de famílias, só que existem vários modelos de família. Existem as famílias monoparentais.
Não pode utilizar o debate. Tenha paciência, não pode.
Vocês dizem coisas que não são verdadeiras e eu tenho que dizer.
Eu pergunto.
O conceito básico da PMA é o projeto parental. E o facto de agora ter havido um alargamento para o acesso às técnicas
a
de
todas
mulheres,
as mulheres,
de mulher sem parceiro,
sim.
Que é a expressão que o Conselho utiliza e que acho que é a mais descritiva, porque não é Estado Civil.
Ou tem um parceiro masculino ou não tem. Sim.
As lésbicas têm uma parceira feminina. Portanto, o alargamento foi às mulheres sem parceiro masculino. Portanto, mas continua a existir um projeto parental, porque existem sociologicamente as famílias monoparentais. E algumas famílias monoparentais, embora a doutora Teresa Queiro lhe custa a admitir isso, que são muito mais equilibradas do que famílias heterossexuais.
Neste caso, o homem é um sêmen.
Não é nada, pelo amor de Deus. Nas famílias heterossexuais, o homem...
Nas famílias heterossexuais, o homem
é um parceiro.
Teresa Queiro, o CDS foi a única bancada que em bloco se opôs a estas alterações legislativas, quer a que generalizar qualquer mulher o recurso às técnicas de PMA, quer o decreto-lei da gestação de substituição. Que inquietações lhe causa a legislação que foi aprovada?
Marina, eu queria deixar aqui duas questões prévias. A primeira, em relação à gestação de substituição, dizer que o CDS, nenhum dos elementos que integram a bancada do CDS, são insensíveis ao drama das mulheres que não têm útero ou que têm lesões irreversíveis, de modo a que não possam procriar. Portanto, isto é uma questão que é muito importante que fique clara.
Mas ao votarem contra, estão a negar-lhes essa possibilidade.
Mas já lá vamos. Segunda questão, e que se prende com isso, é que estas questões não constavam do nosso programa eleitoral. Isso pode parecer uma abstração, mas não é. Nós vamos a votos com base num programa eleitoral e nós temos que respeitar aquilo que nós presumimos que seja a vontade daqueles que nos elegeram. Não é chegar ao Parlamento e de repente, bom, achamos isto e aqueles que depositaram a sua confiança em nós não são para aqui chamados. Depois, e respondendo diretamente à sua pergunta, eu penso que quando estamos a falar de questões de tal modo delicadas do ponto de vista ético, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, nós temos que ter mais certezas do que dúvidas quando decidimos, enquanto legisladores. E o que o CDS entendeu é que esta questão, e estou-me a reportar à questão da gestação de substituição, nos coloca infinitamente mais dúvidas do que certezas. Ao contrário do Sr. Eurico Reis e e aproveito, como ele me citou, eu acho muito estranho que ele diga, como disse na sua declaração de voto, que considera que as famílias monoparentais são mais idóneas para serem pais.
Podem ser, podem ser.
Não, diz, eu considero, eu posso citá-lo, se quiser. Então, faça favor de ler. Eu considero, é uma suspeição minha, que as famílias monoparentais são mais idóneas. Ora, nós não temos essa presunção de sabedoria sobre a realidade milenar do ser humano. Agora, o que nós entendemos é que, quando estamos a falar de questões tão sensíveis como o superior interesse da criança, que não pode ser uma definição abstrata.
Mas que, neste quadro legislativo é um conceito que não tem aplicação.
Não tem, não tem aplicação.
Tem.
E custa-nos muito a crer que toda a questão seja focada no livre-arbítrio, no direito à procriação, independentemente de saber o que é que vai acontecer ou o que é que pode acontecer a uma criança que vai ser gerada sob a tutela do Estado, ou seja, sancionada por uma legislação que foi aprovada pelos representantes da população, sem cuidar de saber o que é que lhe pode potencialmente acontecer. Porque, repara, Marina, esta lei foi aprovada sem qualquer tipo de regulamentação ou de esmiuçamento daquilo que pode acontecer. Vamos, e poderíamos estar aqui horas a debater questões que potencialmente se podem colocar, quer relativamente à criança, quer relativamente à mãe gestante.
E quer relativamente também ao casal, não é?
E quer relativamente ao casal. Vamos imaginar que a criança nasce com alguma deformação, alguma insuficiência, alguma incapacidade. Vamos imaginar que, de repente, ninguém quer a criança. Poder-me-ão dizer, bom, isso resolve-se em tribunal, mas nós vamos estar a legislar. Está resolvido, mas não há nenhuma lei que consiga resolver.
Mas é bem, em caso de conflito, por exemplo, há duas posições.
Marina, mas deixe-me interromper, mas nós estamos a legislar para criar um potencial foco de processos judiciais relativo a uma criança. Nós não queremos, penso eu, nós no CDS não queremos que esta criança que vai ser gerada, volto a dizer, seja um joguete judicial e que as coisas sejam resolvidas em tribunal.
Eu acho que uma
das... E depois, deixa-me só acabar. E depois ter... Portanto, nós entendemos que o superior interesse da criança prevalece sobre, e volto a dizer, não somos de todo insensíveis ao drama daquelas mulheres que não podem gerar a sua criança. Mas entendemos que entre os dois valores em questão, o superior interesse da criança e o desejo da parentalidade, deve prevalecer porque é a parte mais desprotegida. Depois, também tememos a instrumentalização de uma mulher. Eu bem sei que há esta válvula de segurança que os negócios não podem ser onerosos. Ou seja, não se pode pagar a uma mulher para ela ser gestante. Volto a dizer, eu fico estupefacta com a leviandade com que se encara a gestação de uma criança. O impacto que isso tem do ponto de vista de interação biológica, genética, psicológica, hormonal, entre a gestante e essa criança.
Deixe-me ouvir, Teresa, agora o Moisés Ferreira, porque o Bloco é o autor do projeto de lei da gestação de substituição e vai com certeza poder responder-nos aqui a uma série de dúvidas que já foram lançadas e com certeza quem está lá em casa também partilha. Como é que o legislador, pergunto, justifica o facto do superior interesse da criança não estar refletido neste decreto-lei?
Antes de mais, deixe-me agradecer pelo convite para estar presente e cumprimentar as e os presentes. E agradecer também a oportunidade de falar no projeto de lei em si e, enfim, não noutras coisas que não estão em cima da mesa. Superior interesse da criança. Poder-se-ia colocar um artigo a dizer que em todo o momento se tem em conta o superior interesse da criança.
Foi um lapso então do legislador?
Não. E ele estar ou não estar era exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Porque de alguma forma não se consegue garantir isso por lei. Consegue-se garantir o superior interesse da criança quando se consegue garantir que a criança que venha a nascer de uma técnica de PMA ou de uma gestação de substituição é entregue numa família que a quer e que a deseja. É tão simples quanto isso. Qual é o superior interesse da criança? É nascer numa família que a ama, e que a deseja, independentemente dos recursos financeiros que tenham, mas é ser desejada. E agora diga-me uma coisa. No caso da PMA, havia mulheres que atravessavam a fronteira para poder engravidar e ter um filho. Estas mulheres não estavam a manifestar um desejo de ter um filho? Alguém coloca em causa que a criança que nasce e que vai ser criada por aquelas mulheres, o interesse desta criança não está garantido? Está, porque ela é desejada. No caso de uma gestação de substituição, o caso de uma mulher que recorre a outra, ou uma irmã, por exemplo, e que tem uma irmã que até dá o seu útero durante 9 meses para gerar uma criança. Esta criança não vai ser gerada e criada num ambiente de amor e de interajuda? Não, não é desejada desde o primeiro momento? É. Diga... E isso é que é o superior interesse da criança. Okay. E é isso que nós estamos a respeitar.
Diga-me uma coisa, relativamente aos direitos da mãe gestante. O direito, o Conselho Nacional de Ética considerou que uma dos itens que esta lei tinha de ter era o direito de renúncia da mãe gestante. E esse direito de renúncia não está, de facto, previsto no decreto-lei. Se esta mãe mudar de ideia, estabelecer uma relação emocional com esta criança e não aceite dá-la aos pais beneficiários, o que é que acontece? Como é que se resolve?
Sim, nós ouvimos o Conselho Nacional de Ética no grupo de trabalho, pedimos um parecer e depois ouvimos o Conselho Nacional de Ética no grupo de trabalho. Sabíamos dos seus parceiros, até anteriores a este, e depois da sua audição, sabemos da posição. O Bloco de Esquerda até teve a oportunidade de dizer no grupo de trabalho que acompanhava muitas das preocupações que tinham sido levantadas pelo Conselho Nacional de Ética. Uhum. Aliás, até transformamos em alguns artigos o nosso projeto inicial para acolher algumas dessas recomendações. Outras, não discordando delas, achamos que deveriam ser alvo de debate na regulamentação, porque eram mais específicas e mais pormenorizadas. Portanto, a lei em si, o projeto de lei, que depois aprovado resulta na lei, garante, faz o enquadramento geral, por assim dizer. Portanto, quem pode recorrer e a quem é que pode recorrer e as condições gerais em que pode ser feito o contrato entre gestante e beneficiário ou beneficiários. Portanto, isto é o enquadramento geral. Depois há uma série de questões mais pormenorizadas que são muito importantes. Eu não estou a secundarizar essas questões. Mas deve ser alvo de regulamentação.
O direito da mãe.
Eu acho que deve ser, alvo de discussão.
A sua decisão. Eu
não vou dizer que sim nem que não, mas eu acho que deve ser alvo de discussão em sede de regulamentação. Se bem que a própria lei diz que a gestante nunca pode participar com o seu material genético. E, portanto, há aqui uma separação genética com o filho que ela gera. Exatamente até para resolver alguns potenciais conflitos e alguns potenciais alguma potencial litigiosidade. Exatamente até para, evitar arrependimentos e evitar renúncias. O facto de ser uma mulher que tem uma relação muito próxima com uma mulher gestante, que tem uma relação muito próxima com a mulher que quer ser mãe biológica, e o facto da gestante não poder participar com o seu material genético, pareceu-nos e continua-nos a parecer, que reduz muito a possibilidade de arrependimento e de renúncia ao contrato.
E a situação contrária, se aquela mãe se revelar irresponsável, beber, tomar medicamentos, não descansar, enfim, fumar por aí fora, o que é que que poder é que têm aqueles pais futuros, não é? De interferir no comportamento daquela mãe gestante irresponsável?
Se vir a lei que foi aprovada.
Eu lia, mas sim, não ela, consegui perceber.
Muito bem. Ela diz que cada caso de gestação de substituição terá que ser, por assim dizer, filtrado pelo Conselho Nacional de PMA. E o Conselho Nacional de PMA avaliará se aquele caso se enquadra na lei, portanto, se é uma mulher sem útero ou com doença ou lesão deste órgão que impossibilita a gravidez, e avaliará também as condições psicológicas, físicas, desenvolvimentais e outras da gestante, garantindo sempre que há o respeito pela dignidade de todas as partes envolvidas, mas garantindo sempre que a gestante é adequada e que os beneficiários se enquadram na lei, garantindo o respeito por todos e garantindo também o estabelecimento do contrato psicológico entre as partes, mais do que o contrato escrito, porque aqui também tem que haver preparação psicológica. E, portanto, eu confio, e o Bloco de Esquerda confia, nesta filtragem que o Conselho Nacional de PMA poderá fazer e no acompanhamento antes do processo e durante todo o processo que o Conselho Nacional de PMA pode, deve e consegue fazer certamente.
Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista, o nosso termo de comparação, e faz obviamente todo sentido, são os outros países da mesma matriz cultural e civilizacional. Ora, na União Europeia, apenas o Reino Unido, tanto quanto sei, e a Grécia contemplam especificamente a estação de substituição. Por outro lado, há posições da União Europeia a condenar a ideia, e no programa do Partido Socialista, de facto, não estava prevista a estação de substituição. Como é que isto foi uma cedência ao Bloco de Esquerda?
Não, muito boa tarde e obrigada por esta oportunidade de participar neste debate após a aprovação destes projetos de lei, que, de facto, eu acho que temos que esclarecer uma série de conceitos.
Vamos a isso, porque é para isso que aqui estamos.
Bom, no que diz respeito ao Partido Socialista, de facto, no programa eleitoral só estava explicitamente a falar no alargamento dos beneficiários para a PMA, e no que diz respeito ao alargamento dos beneficiários, deixe-me dizer-lhe que passaram quase 30 anos, se compararmos com Espanha, já que estamos a falar de países em que, após vários anos de trabalhos, de audições, de facto, legislar é difícil, e legislar, e o legislador tem que saber interpretar a vontade que vai mudando e que se vai tornando mais consistente. E, portanto, o Partido Socialista achou que, no último programa de governo, devia incluir explicitamente o alargamento dos beneficiários para a PMA a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil, orientação sexual, etc. Acabou-se finalmente com aquela vergonha de que uma mulher, para recorrer a uma inseminação artificial, teria que ser tutelada por um homem ou ser criminalizada por ser, se tivesse outra orientação sexual e se quisesse engravidar e correr os riscos que todos nós já conhecemos e que até ultimamente tem sido divulgado através de reportagens, como a que foi aqui já citada, de mulheres portuguesas que recorriam à Espanha. Bom, portanto, isso foi, de facto, um passo que demorou muito tempo, não foi de um dia para o outro, nem cedência nenhuma, aliás, isto até foi da iniciativa do Partido Socialista. Quanto à estação de substituição, já lá vou. Quanto à estação de substituição, quero lhe dizer que o Partido Socialista, na legislatura anterior, apresentou um projeto. E o projeto fez o seu caminho e que, infelizmente, ao fim de 4 anos de trabalho, em que com as audições, com os pareceres, aprofundámos todos os grupos parlamentares, aprofundámos os termos em que gostaríamos de legislar, com todas as garantias para a mulher gestante que tem vindo e que este projeto que foi aprovado também reflete, que foram mais reforçadas, infelizmente na legislatura passada retiraram-se os projetos e o que foi a votação não passou. Portanto, nesta legislatura foi o Bloco de Esquerda o proponente e o Partido Socialista achou que não devia apresentar, não por achar que ia ceder ou deixar de ceder, mas até porque nós já temos iniciativas e que foi falado durante mais de 4 anos, mas por uma questão de cautela até de processo legislativo. O que quer dizer que se esta Eu vou ser muito sincera e vou falar por mim. Eu não esperava que a aprovação fosse tão rápida, vou assim dizer.
Também ficou surpreendida.
Para mim, não, fiquei, sabe porquê? Porque na legislatura anterior estavam reunidas todas as condições para ser aprovada. E à última hora houve uma imposição de disciplina de voto e muitos deputados que gostariam de ter votado a favor não votaram.
A deputada do PST está a dizer que não, mas depois já
vai ter a
oportunidade.
Depois ela traz justificações, isto é o que nós ouvimos e, claro, e pelo menos são os factos que, que nós podemos conhecer.
Portanto, o Partido Socialista revê-se plenamente neste
plenamente,
neste
obviamente.
Projeto agora de decreto de lei.
Sim, sim, plenamente, até porque este projeto reflete muito daquilo que foi o projeto do Partido Socialista apresentado na anterior legislatura, evidentemente com melhoramentos, e para esses melhoramentos contribuímos todos, uhum, mesmo os que não aprovaram o diploma, contribuíram de uma forma ou de outra para que o texto fosse mais consensual, tivesse mais garantias, principalmente o reforço da mulher gestante. E agora deixe-me dizer-lhe o seguinte, a mulher gestante, eu percebo que falemos aqui numa questão de direito e a professora ainda agora falou nisso, mas eu também gostaria de, já que não é tudo direito e se estamos a falar de mulheres e se estamos a falar de mães, isto, os argumentos têm que dar para uma coisa e para, claro, outra, não é? E, portanto, esta mulher que se oferece para gestante, para gerar uma criança, é uma mulher extraordinária. Eu também sou mãe, eu também sei o que custa ou deixa de custar, não é isso que está em causa, gerar uma criança. E que laços podem criar ou não, isso também depende muito de cada mulher. O que é certo é que...
nenhum de nós consegue, exatamente, imaginar.
Exatamente, e nenhum,
não é?
De nós pode pôr na posição do outro, desculpe que lhe diga, por mais que nós tentemos, claro, as pessoas são diferentes e são únicas, e portanto, nesse aspecto, eu acho melhor não começarmos a divagar e principalmente respeitarmos a individualidade de cada pessoa. Mas no caso da mulher gestante, dizia eu, e é isto que eu queria frisar, é uma mulher extraordinária, é uma mulher de um altruísmo extremo, que se presta, depois de várias avaliações, e também é importante dizer aqui que é uma mulher que tem que já ter sido mãe. Portanto, mais um requisito que é preciso.
Mas
é,
do Conselho, mas
e
não
é preciso que já tenha sido mãe. Qual foi o espírito do legislador? Para evitar que, de facto, houvesse mais possibilidades de, pronto, ela querer vir a ficar com a criança.
O que eu quero...
Foi com esse espírito que...
Evidente que a mulher, como já disse aqui o deputado Moisés Ferreira, vai ser sujeita a um acompanhamento, a uma avaliação. Acham que alguma mulher, desculpa este tom tão coloquial, se oferece, não recebendo nada em troca, porque são proibidos os contratos onerosos, acha que alguém se oferece que não seja um ato de extremo amor, de altruísmo, seja de no seio familiar, mas alguém acha... Poderá acontecer, mas qual
mas
é?
Mas isso é na situação que o legislador ficcionou, a realidade.
Mas ficcionou, pode... quer dizer, nós conhecemos outras realidades.
Coisa, neste momento também já não é possível verificar se as dádivas são ou não benévolas, e elas existem.
Não, a lei permite que as mulheres sejam pagas as despesas, etc. Mas não há nenhum contrato ou não há nenhum negócio, não há nenhum aluguer. Vamos deixar de falar de barriga de aluguer.
Mas eu não falo,
mas generalizou-se, infelizmente.
É um conceito
mas também sabemos que há muitas pessoas pelo mundo fora que recorrem a esse aluguer, que nós proibimos. E, portanto, também sabemos, vamos deixar um bocadinho de achar que só aqui em Portugal é que se passa tudo muito bem, que as pessoas têm liberdade de circulação e podem fazer o que muito bem conseguirem fazer.
Maria Antónia Almeida
vezes que
Santos,
o dinheiro
por essa, aquela questão que a Teresa Queiro falou há pouco, se houver, se detectar a determinado momento desta gravidez, que esta mãe gestante tem uma criança que é deficiente, uhum, e se houver uma posição diferente, aquela mãe quiser manter a gravidez, por exemplo, e os pais beneficiários...
Está a falar a mãe gestante.
A mãe gestante e os pais beneficiários, ou vice-versa, a mulher gestante, e os pais beneficiários quiserem a interrupção da gravidez, como é que se resolve este
Marina,
conflito?
Isso vai ser objeto de regulação. Estamos a pôr os carros à frente.
Não estamos, são não, perguntas que o cidadão lá fora faz, olha, qualquer um de nós faz.
Não são questões de sumenos.
São as questões que devem colocar.
Estas questões são fundamentais.
Não é questões de sumenos. Nós podemos sempre.
Deviam estar na lei. Isto não é a regulamentação. É agora a Direção-Geral de Saúde que vai regulamentar.
Não é a Direção-Geral de Saúde.
Mas quem é que vai regulamentar? Eu posso dar a minha opinião.
Quem é que vai regulamentar?
É o Governo.
O Governo vai regulamentar aspectos tão essenciais quanto a decisão.
Eu posso dar a minha opinião
sobre o destino,
a minha opinião pessoal é de facto uma questão que será regulamentada.
Regulamentada, pois.
Mas a mulher gestante é evidente que tem.
Não, isto é a progressão de uma gravidez.
Está a gerar uma criança e vai ser acompanhada. E se por algum motivo...
Doutora, essa do acompanhamento também permite-me que lhe diga. Quer dizer, nós sabendo nós como é que o acompanhamento de tudo em Portugal, enfim, são legítimas as dúvidas quanto à forma como essas mães serão acompanhadas. Quer dizer, vai haver... Que tipo de acompanhamento será esse?
Como e se uma mulher, está ao acompanhamento como outra mulher qualquer. Tem que fazer ecografias, tem que ir ao médico, tem que fazer... como é que se faz o acompanhamento de uma gravidez?
Sim, mas é o acompanhamento normal de qualquer gravidez.
Mas o que eu lhe pergunto, será acompanhada? Esta ainda tem outros requisitos. Tem que ser avaliada antes de... Uhum. Tem que estar sujeita a uma série de avaliações. E, portanto, quer dizer, não é a avaliação que é feita em Portugal.
Qual é a confiabilidade dessa avaliação prévia? Nós conseguimos antes...
Doutor,
peço que não me interrompa.
Mas,
eu gostava
eu
de saber, como cidadã...
Desculpa.
Mas alguma coisa é absolutamente confiável, a priori, 9 meses antes... Do termo de uma gestação.
Ó, Teresa, deixe-me ouvir a Ângela Guerra, que ainda não teve a oportunidade de... Maria Antónia, Ângela Guerra gostava de ouvir.
Eu só gostava de terminar, desculpe, Marina, dizer que, de facto, eu espero ter demonstrado que não foi uma cedência ao Bloco, visto que nós já tínhamos uma iniciativa no passado.
Ficou claro.
Portanto, se esta iniciativa não tivesse sido aprovada agora, nós para o ano apresentaríamos uma. Ainda bem que não é preciso.
Ângela Guerra, o PSD está nesta posição algo desconfortável de ter viabilizado um projeto que dividiu a esquerda. Houve uma orientação da direção do partido contra estes dois decretos-leis. No entanto, um grupo de 24 deputados viabilizou a maternidade de substituição, incluindo o próprio líder do partido. É confuso. Há aqui pouca clareza.
Em primeiro lugar, muito boa tarde, Marina. Muito obrigada.
Eu sei que há liberdade de voto, mas...
Muito obrigada pelo convite que nos foi dirigido. Cumprimento naturalmente todas as pessoas hoje aqui presentes. Algumas delas com as quais trabalho na Assembleia da República, o Dr. Eurico dos Reis, com quem tenho o prazer de já estar também a ouvir e a trabalhar durante estes anos que fiz parte dos grupos de trabalho que acompanharam estas matérias.
Desde
2011. Para o PSD não há desconforto nenhum, Marina. Quando um partido tem a legitimidade de dizer que há liberdade de voto dentro do seu grupo parlamentar, em consciência cada deputado vota de acordo com a sua consciência. E foi isso que aconteceu. Já tinha acontecido exatamente o mesmo na última legislatura. Legislatura na qual, aliás, e por isso é que eu estava a abanar a cabeça, não era por não concordar com o que a Maria Antónia estava a dizer, é porque o PSD também apresentou um projeto na última legislatura, juntamente com dois do PS, um da direção de bancada e outro de vários outros deputados, e um do Bloco, nos quais inclui a Maria Antónia. Sendo certo que apenas, na generalidade, apenas dois destes projetos baixaram à Comissão de Saúde e depois foram distribuídos para o Grupo de Trabalho, de onde resultou um texto final do Grupo de Trabalho, que foi sujeito à votação final e a maioria do nosso grupo parlamentar, do meu grupo parlamentar, votou contra e, portanto, da contagem da maioria que existia na altura na Assembleia e no Parlamento, juntamente com alguns dos votos do PSD nessa altura, não foi o suficiente para viabilizar esse projeto. O que acontece é que nesta legislatura, também pelo facto de não estar no nosso programa eleitoral especificamente esta questão, não foi apresentado o projeto, mas nós tínhamos-lo, digamos assim, em carteira, já tinha sido trabalhado e pensado, e portanto ele estava na nossa bancada presente, e portanto poderia eventualmente ter sido apresentado, não foi, por opção que se entendeu na altura que seria assim. Entretanto, colocou-se a questão, porque foram apresentados projetos 4, PS, PAN, Bloco e PEV, de que esta matéria tinha que ser discutida e depois, com muita naturalidade, foi dada liberdade de voto aos deputados para votarem como entendessem, de acordo com as suas consciências.
E a Ângela revê-se nestes dois decretos-lei e fixando-nos aqui na estação de substituição, que é talvez o aspecto mais controverso, vê aqui alguns aspectos a melhorar em sede de regulamentação ou qual é que é a sua posição?
Relativamente à regulamentação, eu vou naturalmente dizer em primeiro lugar que eu agora estou a falar em meu nome pessoal. Claro. É a Ângela Guerra a opinar e não o grupo parlamentar do PSD, como aliás vê, há uma panóplia enorme de opiniões diferentes. Da regulamentação que eu gostava de afirmar, Marina, e de voltar um bocadinho atrás na discussão, é que também no último grupo de trabalho da anterior legislatura, esta questão se pôs. Claro está que os deputados que lá estavam e que trabalharam estas matérias, obviamente depois de ouvirem tantas entidades, tantas personalidades nestas matérias, muito mais credenciadas do que os próprios deputados que ali estão, chegaram à conclusão que necessariamente não poderia ficar tudo a constar do diploma que estava a ser construído. As regras bases que determinam a estrutura e o enquadramento da lei teriam que ser ali incluídas, entre as quais as regras principais que fixam determinados enquadramentos que não podem ser ultrapassados, mas a regulamentação posterior tinha, obviamente, que ser feita. E isso também já estava previsto no último texto que veio da última legislatura e que foi votado na última legislatura, aliás.
O debate aqui, seguramente, alguns pontos que... E passava-lhe a palavra de novo, Ângela, para acabar de concluir o seu raciocínio.
Perguntou-me se eu me revia pessoalmente nestes dois diplomas. Eu votei favoravelmente os dois diplomas. Certo é que o texto que agora foi aprovado designadamente no que diz respeito à estação de substituição não é o texto que o PSD tinha apresentado na última legislatura e nesse sim eu revia-me pessoalmente, integralmente naquilo que lá estava. Devo acrescentar também que há muitas... pequenos pormenores, alguns grandes pormenores que foram incluídos, nos quais eu também me revejo. Não me revejo circunstancialmente em alguns pontos específicos.
Mas quais são os aspectos essenciais acha que têm de ser corrigidos, que têm de ser
Para mim, pessoalmente, eu achei mal que no artigo 39 fossem retiradas as molduras de pena de prisão para a gestante substituição, deixando-as ficar para os demais intervenientes no processo, designadamente os beneficiários, quem receba dinheiro por eventualmente haver algum negócio nulo, claro está. Eu achei mal que essas penas de prisão fossem retiradas, porque acho que o facto de elas estarem presentes eram por si só dissuasoras de eventuais negócios jurídicos que a haver, obviamente têm que ser nulos.
Eu passava agora a palavra para algum rápido esclarecimento, Moisés Ferreira. De aspectos que foram aqui, de pontas que queira esclarecer, de aspectos que aqui foram suscitados.
Sim, muito rapidamente e até se calhar este último. Houve efetivamente uma alteração ao nosso projeto inicial, aliviando as penas sobre a gestante. Estamos a falar no caso de nulidade de contrato.
De ser um negócio oneroso, exclusivamente.
Exatamente. Portanto, aliviando um pouco as penas sobre a gestante, não prevendo penas de prisão e apenas de multa, e agravando as penas sobre intermediários que tentassem daí tirar algum benefício financeiro ou outro, não é? Por uma razão simples. Porque a determinada altura pensamos e percebemos que, no caso, não estamos a falar aqui já de altruísmo, não é? Estamos a falar num negócio oneroso e, portanto, é que é tornado nulo. Que, no caso de um contrato oneroso, de um negócio mesmo, a gestante ou a mulher a quem se recorre é a parte mais frágil na relação de forças. E, portanto, ela pode ser, de alguma forma, digamos, corrompida, mas pode ser porque é a parte mais frágil. E, portanto, fazia sentido penalizar mais a parte mais forte, aquele que corrompe, e aliviar sobre a parte mais frágil. E foi exatamente por causa disso que fizemos essa alteração. Depois muitas outras questões que se têm...
Permite só interromper. Tem graça esta questão, porque uma das questões que, por exemplo, dentro do meu grupo parlamentar, e houve no meu grupo parlamentar, houve dois votos contra.
Contra, sim.
Contra. Mas outros deputados que se manifestaram com algumas dúvidas antes da votação, era precisamente pelo motivo inverso do que a deputada Ângela está a dizer. Era por se manter a pena de prisão para a gestante e por haver execução específica, haver a perseguição, perseguir a mulher gestante. Uhum. Portanto, foi, veja como isto são questões que obviamente têm que, para chegar a este consenso, a esta maioria, é evidente que foram precisos muitos anos e foram precisos fazer os aperfeiçoamentos e tal, mas todos nós, se calhar, podemos achar que há uma coisa ou outra que poderia ficar melhor.
Rita Lobo Xavier.
Não sei o que é que quer que eu lhe diga. Olha, eu quanto a este assunto, acho que as penas não resolvem nada, e portanto não resolvem nada. O meu problema é a criança, porque os contratos podem ser todos nulos, e os onerosos, o que seja, não é só os onerosos que vão ser nulos. Pode haver muitas questões de invalidade dos contratos que não estejam previstos na lei.
Nomeadamente,
olha, a própria incapacidade, por muitas avaliações psicológicas, quer dizer, eu não sei por onde é que é de começar, porque eu percebo que isto seja tudo uma ideia do amor e do idílico. Agora, que há descrição imensas de mulheres que desejaram ter crianças e que depois se arrependeram, depois de desejarem muito, mesmo depois de elas nascerem. Quer dizer, é cada caso é um caso. Isto realmente é impossível chegarmos a esta ideia. Mesmo nos contratos onerosos nulos, temos uma criança, quer dizer, preocupam as crianças, preocupam as mulheres gestantes. Sabemos também que na PMA também são avaliadas as próprias autoras do projeto, na maior parte lhe chamar parental, mesmo que seja uniparental, mesmo aos autores do projeto, muitas vezes, dizem as pessoas que trabalham na área, que muitas vezes até há uma obsessão por ter um filho que é um bocadinho patológica. Isto é a realidade é esta. Há desejos que são patológicos, nem todos os desejos podem chegar à realidade. Eu tenho muita pena de dizer, eu posso ter compreensão, mas uma mulher que não tem útero tem que ser levada a perceber que não vai poder ter filhos.
E pode adotar.
Isso não é ciência. Isto não é ciência.
Não tem que ser levada a
perceber. Isto é um contrato. É um contrato
não pode ser
que...
para umas coisas e não ser
então,
para outras.
Isto não é ciência. Não, mas desculpe, uma gestação de substituição pode ser feita com inseminação, com uma seringa de inseminação de sêmen. Não é preciso a ciência intervir para ter
mas
uma gestação de substituição.
Como é que ela pode, se não recorrer a uma
mas isso é só uma... Pois não, isto não é a ciência que a procriação medicamente assistida...
É
eu tenho muita pena, senhor desembargador.
E pode adotar,
eu
pode
sofri muito
adoção.
Quando o senhor desembargador diz que os casais heterossexuais têm filhos e vão violá-los e matá-los. Isso custou-me imenso ouvir.
30 e tal anos nos tribunais.
E não sabemos, não sabemos. E não sabemos se são casais heterossexuais. Porque até agora só os homens e as mulheres é que tiveram filhos. Está a perceber? E os homens vão sempre ter que contribuir, nem que seja com um sêmen. Portanto, eu não admito que se diga que os casais heterossexuais têm filhos que vão violá-los e matá-los. Olha, eu fui filha e não fui violada nem matá-la, nem violei nem matei
Deus,
os meus filhos.
Deus,
pronto,
eu,
portanto, senhor
desembargador, está incomodado.
Agora
é a resposta a Eurico Reis.
Está incomodado com as minhas palavras, mas eu também me incomodei com as dele. Eu não considero isto, por exemplo, um progresso civilizacional. Eu considero isso uma decadência da civilização.
Tudo bem, tem direito a
Eurico ser... Reis.
Há certas coisas, de facto, que me custam a ouvir.
A mim também.
Pronto, tudo bem, mas a questão é essa. Eu respeito as pessoas que têm uma opinião diferente da minha. O que eu não respeito são as pessoas que querem impor a opinião delas a mim. Isto é extremamente interessante.
Mas
já, o princípio básico, começando... o princípio básico dos Estados de Direito, o deputado, e depois toda a gente critica os deputados por não serem, serem uns carneiros dos partidos, dos diretórios dos partidos, e quando finalmente eles agem em consciência, são criticados por agirem em consciência. O Estado de Direito significa que há um mandato do eleitor ao deputado, mas, portanto, é um pouco como o advogado, quer dizer,
é uma carta em branco?
Não é uma carta em branco, mas tem que haver uma margem. Portanto, o eleitor confia no deputado que elege e, portanto, e dá-lhe margem para ele atuar. Portanto, não é preciso as coisas estarem no programa eleitoral dos partidos, que, aliás, a maior parte das pessoas não lê. O que é preciso...
Mas é bom
também,
que todos...
Tudo bem, mas é assim, essa ideia do contrato eleitoral é uma ideia extremamente interessante, mas é uma ideia que, por acaso, até é contrária aos elementos básicos do Estado de Direito que vêm das revoluções liberais. O que também vem das revoluções liberais é que o Estado, mais do que o Estado, a comunidade só deve intervir na esfera privada das pessoas se houver um valor ético fortíssimo que justifique isso. A partir daí, se não é causado nenhum mal, que é a nossa grande conversa, o do no harm, se isso não houver mal, portanto as pessoas devem ser livres para agir, como dizia o Gilberto Gil, eu cito isso, é assim, quem sabe de mim sou eu. E o que é interessante é que as pessoas não percebem. Não, é isso. Pois, o problema é esse. As pessoas não são capazes de perceber isto.
Eu também acho.
Pronto, tudo bem. Como é que os direitos das crianças são defendidos? Com o Sr. Deputado Moisés disse. Portanto, nós vamos criar condições para que as crianças nasçam numa família que as ame. E a minha experiência de 30 e tal anos, felizmente a maior parte das famílias, sejam monoparentais, sejam portanto biparentais, cuida bem das suas crianças, graças a Deus. Agora, que existem situações de maus-tratos, também existem, e a questão é quando nós falamos, nós projetamos a nós próprios.
Mas há situações de maus-tratos em qualquer tipo de família.
Em qualquer coisa. Por isso mesmo é que não podemos dizer que agora só nas famílias de um determinado tipo é que vai haver maldade e nas outras não vai.
Ninguém disse isso. Está claro.
Não, ouça, só uma última coisa que é esta. A questão da verdade biológica. Porquê que a gestante não pode ser mãe biológica da criança? Portanto, quando há dúvidas, fazem-se testes de parentalidade nos processos de averiguação oficiosa de maternidade ou parentalidade. O que a jurisprudência diz é que as crianças são entregues aos progenitores biológicos.
Sim, portanto, mas aqui se é não há direito à frente de todas as coisas.
A dação de ovócitos na lei da PMA.
O direito serve para umas coisas, não serve para outras. E aqui o número 7 do artigo diz que a criança que nascer, através do recurso de cessação de substituição, é tida como filha dos respectivos beneficiários. Ponto. Ou seja, isto significa que o que o legislador quis, e muito bem, de acordo com o princípio da ética da responsabilidade, é que o casal beneficiário assume essa responsabilidade. Pronto, ponto.
Mesmo que o contrato seja oneroso.
Sim. O Conselho sugeriu uma alternativa que depois não foi aceita. Isto por acaso as coisas são interessantes. A sugestão foi feita no sentido para tentar exatamente que as pessoas que acham que nos contratos nulos as coisas deviam ser passadas de uma forma diferente nos outros contratos, que era uma espécie de salvaguarda para que a gestante pudesse ter alguma maleabilidade. Foi entendido, e se quer que lhe diga, eu estou extremamente confortável com isso, porque assim, tal como está, é muito mais claro e é muito menos gerador de equívocos. Agora é assim, a criança é sempre do casal beneficiário. Ponto final. Vai haver uma série de coisas que vão ter que ser regulamentadas. Não, sim, senhor. Como a senhora deputada Angela. Pronto, enfim, isto faz-me nervos e às vezes fico com estes lapsos.
Sim. Angela Guerra, do PS.
Nós andamos a discutir isto já há muito tempo. Não é da agora.
Mas pois vistos ficaram todos surpreendidos com a aprovação da gestação de substituição.
Eu por acaso não fiquei.
Eu acho que fui a única que disse que fiquei.
Teresa Cairo, alegações finais que temos que terminar aqui.
Dizer-lhe a verdade, foi uma felicidade.
Alegações finais, Marina. Bom, eu penso que numa matéria como estas, a palavra de ordem que se imporia é cautela e prudência. Eu acho que aqui, ao contrário do que foi dito, houve celeridade e alguma leviandade. E vamos reter outra vez para a ausência de previsão legislativa de questões que a mim me parecem fundamentais e que foram empurradas para regulamentação posterior, que não vai ser sancionada pelo Parlamento, vai ser feita pelo Governo. Isso não
pode
são questões de sumenos, são questões como saber se a futura criança tem direito a saber como é que foi gerada, se o casal dono, digamos, do património genético pode impor restrições sobre o modo de vida da gestante. E por aí fora, são tudo questões que foram colocadas na legislatura anterior pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e que foram ignoradas olimpicamente nesta proposta de legislação. Depois diz o doutor Eurico Reis que quem sabe de mim sou eu. Muito bem, mas é que não estamos aqui a falar só de dois adultos ou só de um adulto. Estamos a falar, volto a dizer, de uma criança que vai ser gerada sob a tutela do Estado. E uma mulher que, como o Sr. Deputado Moisés Ferreira reconheceu, e bem, é uma mulher que está potencialmente numa situação de grande vulnerabilidade. E, portanto, isto não é quem sabe de mim sou eu e eu tenho direito à minha alegria. Porque a nossa alegria é uma questão muitíssimo subjetiva e pode passar por questões que não são aceitáveis socialmente. E por falar... E não faça mal, mas como é que pode presumir que, não, que uma situação destas não vai fazer mal a ninguém? Oh, doutor Henrique, se fosse uma questão tão líquida e tão evidente, porquê é que acha que só dois países é que têm esta questão regulamentada na Europa? De todos os países escandinavos...
Há mais dois que não regulamentam.
Não regulamentam e têm um vazio. Não,
mas que a fazem? Oh,
doutor Henrique, não se importa. Se fosse uma questão tão transparente, tão evidente, porquê é que acha que numa Europa com países tão vanguardistas como os países escandinavos, só a Grã-Bretanha e a Grécia, e agora nós, é que têm esta previsão legal? Porquê que acha? Acha que os outros são... Doutor Henrique, está bem, mas isso é porque há um vazio legal. Depois, há outra questão, que me parece muitíssimo importante, e vou concluir. Eu acho que nem tudo o que é cientificamente viável, nem tudo o que é cientificamente possível, porque, de facto, a ciência e a medicina tiveram avanços extraordinários, se é necessariamente aceitável do ponto de vista social, ético, deontológico e médico. Claro. Atenção, quando me dizem, se é possível, verdade. Faça-se. Não,
eu não disse isso.
Não, tem
se
que haver um crivo.
Mim,
tem que haver um crivo. Depois, e para culminar, eu volto
Reis, tanta volto vez que eu ouvi dizer, desculpe lá, que as entidades reguladoras em Portugal estavam capturadas por interesses,
menos
não
esta.
Funcionavam. É uma questão
só,
de fé.
Só para concluir.
É uma questão de prática. Podem ver a prática de 9 anos deste Conselho. Escrutinem-me. Vejam à vontade. As nossas reuniões são gravadas. Duvido que haja alguma entidade reguladora que faça o mesmo que nós fazemos.
Para concluir, penso que, volto a dizer, o útero e o corpo da mulher não podem ser vistos como uma incubadora. Uma mulher que está a gerar uma criança não é um forno que carrega uma criança durante...
Claro que
não. Volto a dizer, há interações...
Claro que não.
Que... cujas consequências nós desconhecemos. Em consciência, nós não podemos ter a soberba de achar que uma mulher que é... E por isso é que eu há bocadinho fiz aquela interrupção. Eu não desconfio das avaliações psicológicas que são feitas, mas elas não são absolutamente seguras. E quem é que pode avaliar com toda a certeza quais são as consequências? Eu volto a dizer, o útero da mulher não é uma incubadora.
Teresa,
não é um micro-ondas.
Temos...
E só para acabar, e lançando aqui a questão a todos os grupos parlamentares que permitiram a viabilização desta iniciativa. Eu pergunto-me porque é que foi inviabilizada pelo PS, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PEV, uma proposta do CDS, isto a propósito de questões de natalidade, para alargar os ciclos de procriação medicamente assistida de 3 para 5, com participados pelo Estado.
Se quiser que eu fale
gostaria...
sobre isso, eu digo
não, mas não estava a perguntar assim.
Não, mas é que o Conselho já se pronunciou sobre isso. e pronunciou-se exatamente.
Mas o Sator, que eu saiba, ainda não é legislador. Estou a perguntar aos meus colegas que participam.
São questões que podem ficar para um próximo debate. Com certeza iremos revisitar este tema um dia destes. Temos de ficar por aqui. Até ao próximo debate. Até ao próximo. Ângela, não lhe dei.
Não me deu a palavra.
Não, penso que sim, mas conclua. Não, Maria Antónia já falou.
Mas nesta segunda fase.
Não, mas então diga.
Só mesmo para concluir, em primeiro lugar, dizer que não foram olimpicamente ignorados os parceiros do Conselho Nacional de Ética e Ciências para a Vida, nem o do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida. Foram incorporadas muitas das sugestões que foram feitas logo na primeira legislatura, não foi só nesta, logo na primeira. Em segundo lugar, dizer que a questão de que a Teresa fala aqui da soberba das avaliações que possam ser feitas medicamente às mulheres, eu devo dizer que quem passa pelas listas de espera num hospital e que recorra a técnicas medicamente assistidas, como eu fiz, percebe perfeitamente que também nas mulheres de casais heterossexuais, nas quais eu me incluo, não há qualquer tipo de avaliação. E a avaliação que é feita é a mesma avaliação que será para mim, que foi feita a mim, e agora esta até tem outra previsão legal ainda mais apertada. Em terceiro lugar, dizer que a questão da absoluta gratuidade destes negócios deixa, obviamente, pelo menos a mim me deixa bastante tranquila. A questão da situação de se já ter sido mãe estava incorporada, mas não passou, não foi votada. E dizer também que o facto deste diploma tratar apenas questões que respeitam à possibilidade de uma mulher que não tem útero ou que tem útero de tal forma danificado porque tem uma doença que não lhe permite ser mãe, também é uma questão que fez com que alguns dos meus colegas votassem favoravelmente e que ponderassem se calhar de outra forma, porque estamos a falar de situações muito pontuais, se calhar para duas ou três pessoas num país durante um ano. E só mesmo para concluir, acima de tudo, o que prevaleceu sempre na minha decisão, e penso eu na decisão de quem votou em liberdade de consciência, é exatamente o superior interesse da criança. Para mim, o superior interesse de uma criança que vá nascer numa situação destas é o de ser muito, muito desejada e o de ser amada.
Pronto, foi exatamente por aí que começámos este debate e agora sim temos mesmo de ficar por aqui. Até ao próximo sábado.